Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Boa tarde de terça-feira, 2 de janeiro. Eu sou Linara Ojeda, começa agora o primeiro Extensão e Pesquisa de 2018. No programa de hoje, vamos falar de pesquisa, psicologia, gênero e violência. E quem compartilha do conhecimento desse campo aqui em nossos estúdios é a pesquisadora e professora da UFMS, Zaira de Andrade Lopes. Seja bem-vinda, Zaira.
Olá, boa tarde a todos. Eu fico muito feliz de estar começando 2018 dessa forma.
É um bom jeito de começar o ano, com certeza, professora. Bom, a professora Zaira possui graduação em psicologia, mestrado em educação aqui pelo UFMS e doutorado em psicologia pela USP, Universidade de São Paulo. É professora aqui na UFMS, vinculada ao curso de graduação em psicologia e ao programa de pós-graduação em psicologia, o mestrado. Tem experiência na área de psicologia social e educação, atuando principalmente nos temas representações sociais, relações de gênero e diversidade sexual, promoção da saúde, sexualidade, violência e outras temáticas que são referentes a populações que vivem em situação de vulnerabilidade e exclusão. É isso aí, né, professora?
Sim, a gente tem trabalhado com essas questões sociais, né, no campo da psicologia social e principalmente tentando, com a teoria que eu atuo, com a teoria das representações sociais, é tentar conhecer a realidade, a forma como essas pessoas também conhecem a sua realidade e vivem, né, e atuam com os comportamentos todos. Da sua condição de vida, das suas situações, da sua realidade.
Nós vamos conversar bastante sobre isso, Zaira, mas eu queria que você começasse falando um pouco como que você trilhou esse caminho para as pesquisas, para esse universo acadêmico.
Bom, a gente, eu falo assim, na psicologia a gente está sempre estudando, né? E buscando conhecer a essência do ser humano, conhecer o que leva o ser humano a desenvolver determinados comportamentos. Então, parece que é inerente à psicologia conhecer, produzir conhecimento acerca da nossa realidade, da nossa sociedade e do ser humano. E aí a gente vai, desde da época da formação, tentando entender esse universo, né, da humanidade, né? E nesse processo eu comecei a me interessar, principalmente na área da psicologia social, no campo da psicologia social. E, assim, desde a minha época de formação, que já fazem algumas décadas, né? A gente teve contato com alguns pesquisadores, professora Silvia Lani, Iraí Caroni, Vanderlei Codo, da área da psicologia social, e isso, então, acabou desencadeando em mim esse desejo pela pesquisa, pela produção de conhecimento na área.
E a psicologia, ela é muito interessante na formação, porque essas orientações teóricas, a teoria, ela é muito demarcada, né? E ela de fato, orienta muito a atuação, mesmo de quem está na clínica, quem não está na área acadêmica, não é, professora?
Exatamente. A psicologia, como eu disse, a gente tem que conhecer para poder, de certa forma, mediar o processo de desenvolvimento integral do ser humano, né? Então, isso nos leva em qualquer campo, seja na área do trabalho, seja na área da psicologia e saúde, psicologia e educação, nos leva a tentar conhecer mais. Então, a gente vai estar sempre produzindo conhecimento. A minha ida para a academia, eu era profissional, era psicóloga do trabalho, fui para o sindicato, fui atuar no campo de saúde e trabalho e fui para a Secretaria de Saúde. Da Secretaria de Saúde, eu fui para a educação, trabalhar como psicóloga de uma creche que era vinculada, que era uma creche que atendia filhos de servidores públicos estaduais. E lá eu comecei a sentir necessidade de conhecer mais sobre a educação, o que me levou ao mestrado de educação, né? E essa minha, desde sempre, produzindo conhecimento sobre a realidade, sobre as relações sociais. No mestrado de educação, já vinha da especialização trabalhando com a mulher e o trabalho, tentando entender as condições de vida da mulher trabalhadora rural, da mulher trabalhadora boia fria, né? E depois eu quis entender como é que se dá as relações do desenvolvimento das crianças. E aí eu fui para sair, dei uma saída, uma guinada da psicologia social, do mundo do trabalho, e fui para a educação, sem perder de vista as relações de trabalho, a professora na educação infantil, o seu papel e a sua função, papel, atribuições no desenvolvimento de crianças. E me deparei com as relações de gênero, como eu vinha discutindo mulher e trabalho, condições de vida da mulher.
E eram discussões que permeavam suas pesquisas.
Ainda não estava naquela época, isso 88, né? 1988, ainda não discutia efetivamente as relações de gênero, o conceito de gênero. Eu fui me apropriar mais desta categoria de análise, mais início dos anos 90, né? Quer dizer, como todo o Brasil, como quando chega essa categoria no Brasil, né? E aí, a partir dessas questões das relações sociais, a gente foi se aprofundando e tentando entender o desenvolvimento humano, a constituição de identidade, que tanto me servia para o meu trabalho na psicologia social, mas também para entender as relações de trabalho, as relações, o processo ensino-aprendizagem na educação. Então, aí eu transitei entre a psicologia social e a psicologia da educação.
Zaira, é interessante até você falar que normalmente acontece com muita gente que vai para o mercado de trabalho e depois volta para a academia. A tentativa de achar respostas para algumas coisas que você observa empiricamente no trabalho, você volta para estudar. Mas e o contrário? Como que essa sua experiência em escolas, em saúde, também te auxilia como pesquisadora e como educadora?
Ah, exatamente. Eu atuo de forma a tentar entender o cotidiano, entender a realidade, entender os movimentos na sociedade de uma forma prática. Como é que o profissional, a profissional de psicologia vai atuar nos seus diversos campos, né? E eu passei, né? Então, eu fui da clínica lá no iniciozinho da minha profissão, depois fui para a educação, transitei na social, trabalhei muitos anos na escola de saúde pública também, tentando desenvolver pesquisa em serviço, né? Uhum. Então, eu acho que eu não consigo ver separação entre a praxis, né? Ou seja, essa prática refletida, analisada, e a produção de conhecimento. Acho que uma alimenta a outra. Eu sempre digo para os meus alunos, tanto da graduação como da pós-graduação, a gente está desenvolvendo um conhecimento que vai nos servir, além da gente, além do nosso trabalho mesmo, mas de outros colegas, né? É uma coisa, tem que estar extremamente articulada com a outra, né? Porque, principalmente na psicologia social, porque senão fica vazio, né?
Uhum. Bom, eu converso aqui com a professora e pesquisadora da UFMS, tanto do curso de graduação quanto pós-graduação em psicologia, a Zaira de Andrade Lopes. Ela está falando aqui sobre as pesquisas que ela desenvolve em psicologia, gênero e violência. E vamos entrar, então, nessa discussão, Zaira. Uma das suas linhas de atuação é justamente a gênero e a violência. Você falou um pouquinho dessa sua trajetória, como você entrou nessa discussão. E uma coisa interessante, tá, que você falou foi que ainda a gente não tinha muito clara essa ideia de relações de gênero. Ao tempo em que hoje, por exemplo, a palavra do ano escolhida foi feminismo, né?
Exato.
E nunca se discutiu tanto gênero quanto a gente tem discutido, né? Mulher,
exatamente,
gênero, feminismo, enfim. Como que você avalia isso e como que essas discussões, elas vêm para o ambiente acadêmico e também quais contribuições que a gente tem começado, ou quais contribuições a gente tem aqui dentro para dar, né, para os movimentos e para essas pessoas que agora começam a se apropriar, não só dos termos, mas das lutas pela garantia dos direitos de mulheres?
Sim, bom, como eu falei, eu trabalhava com as questões da mulher, né? Então, acho que feminista eu sempre fui, desde sempre, né? Nós estávamos, desde época de graduação, a gente tinha um grupo que discutia, que lia sobre as questões das mulheres, sobre o movimento popular de mulheres. Vínhamos lutando por esse empoderamento, por essa visibilidade da mulher, né? Em todos os campos, seja no mercado de trabalho, ser reconhecida como alguém que produz, que não era só feita para... criada com o papel de educar, de formar, da família, do ambiente doméstico, mas também para o público, né? Sair do privado. E quando a gente começa a nesse processo, eu acho que isso é o amadurecimento do próprio movimento feminista, quer dizer, você tem várias tendências, várias linhas do movimento feminista, mas quando grande parcela do movimento feminista percebe que a questão da mulher, ela não está descolada de outras identidades, de outras pessoas que compõem a sociedade, como a do homem, pensando nessa diversidade, começar a identificar as relações que se estabelecem entre os masculinos e os femininos, necessariamente você precisa de uma outra categoria de análise, um outro elemento que permita fazer essa discussão. E o conceito de gênero, né, que foi... nós tivemos... foi uma palavra, como você disse, um termo que foi... tanto enaltecido como também colocado como uma ideologia, como uma coisa pecaminosa, feia, monstruosa, né? Porque as pessoas não entendem
o que é... Subversivo.
Exatamente, né? Porque as pessoas não entendem o que é gênero. Gênero é um termo que nos permite identificar as relações entre as pessoas e, principalmente... uma hierarquização de poder que está instituída na sociedade, onde este poder, ele tem um nome, ele tem uma cara, que é um poder masculino, né? Uhum. Constituído exatamente por uma ideologia fundada no masculino, ou que a gente chama de patriarcado ou patriarcalismo, né? E quando a gente começa a estudar essas relações, a gente percebe, olha... temos que dar visibilidade a essa mulher, mas também existem outras pessoas, outros grupos sociais que não têm essa mesma visibilidade e que parte das identidades que ela se desenvolve. E aí, o conceito de gênero, essa noção nos permite identificar essas relações. E aí, os meus estudos, então, tiveram como norte todo o fundamento a partir destas relações de gênero. Até porque, dentro na psicologia, eu trabalho com uma teoria, desenvolve uma teoria da psicologia, que a abordagem histórico-cultural, que o ser humano se constitui a partir das suas relações sociais, suas relações históricas e culturais. E entender esta cultura, entender estas relações é fundamental para que a gente possa entender o ser humano, né?
Compreender em que lugar no mundo e na história ele está. E é o que constitui ele, seria mais ou menos isso.
Que o ser humano é um ser datado, é um ser que tem um lugar, que foi instituído ou colocado para esse lugar. Então, entender essas relações é fundamental. Para a psicologia, principalmente.
Por isso,
né?
Os aspectos culturais são muito importantes para a gente
exatamente,
compreender isso, né,
exatamente.
Continuando conversar sobre gênero, sobre violência, Zaira, acho que a gente tem que discutir mais sobre outras pesquisas que você desenvolve, mas eu até levantei aqui uns dados que coloca Campo Grande como a cidade com maior número de denúncias de violência contra mulheres no Brasil. A Central de Atendimento à Mulher, né, que é da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres, registrou que em 2015, Campo Grande foi a capital brasileira com a maior taxa de relatos de violência. De 227 relatos de casos a cada 100 mil mulheres. E de março a julho de 2017, o ano que acabou, o Ministério Público do Estado registrou 148 casos tipificados como feminicídio ou tentativa de feminicídio. Lembrando que a tipificação de feminicídio existe desde 2015.
Né? Exato.
Então, são números alarmantes. Mas esses números... existem pessoas, existem indivíduos por trás desses números. Eu acho que é importante a gente falar... O que essa violência significa para o indivíduo, para a sua subjetividade? E mais, a violência contra a mulher... Mas não é só a mulher que é atingida nessa violência, né, professora? Acho que é importante a gente falar das famílias também.
Exatamente. É, quando a gente trabalha com as relações de gênero e quando a gente vai discutir violência, a violência de gênero, você tem a violência doméstica, você tem a violência contra a mulher, você tem a violência urbana, você tem tipificações de violência. A violência de gênero é uma violência que tem como núcleo central, falando das representações sociais, a relação hierarquizada de poder entre os masculinos e os femininos. É, quando você tem essa violência absurda, que a gente vê esses dados, esse panorama que eu tenho chamado de nosso Estado, nosso país estão aí nas primeiras colocações, mas infelizmente a gente tem denominado isso como uma pandemia, que ela rompe as fronteiras internacionais, não é só o Brasil, nós temos outros países. Ela é fundada nessa relação, eu falo assim, a primeira violência que existe, da violência de gênero que existe contra a mulher, é esta inferiorização do feminino em relação ao masculino. Certo. Então, esta relação inferiorizada da mulher, ou do feminismo, dos femininos, leva à primeira violência. Por quê? Ela leva a mulher ser tratada como um objeto inferior, como um objeto inferior. Ela é posse do masculino. Então, isso já gera a primeira violência. Decorrente dessa violência, então, você tem as outras. Olha, se você não acata aquelas normas que estão estabelecidas para as mulheres, você já pode ser violentada. Sim. Na perspectiva do patriarcado. Então, se a mulher resolve ter um comportamento, desencadear um comportamento não aceito pela sociedade, ela é passível de ter violência, de sofrer violência. Então, é esta violência que a gente precisa entender. A primeira violência é essa hierarquização, e dela decorre todas as outras. Por que que um companheiro, um marido, por que que o homem agride a mulher? Porque ela saiu, porque ela não obedeceu, porque ela não fez o que ele queria, porque ela resolveu passar um batom mais forte, porque ela resolveu botar uma roupa mais curta. É, então, isso já lhe dá o direito de, olha, você tem que fazer o que eu quero. Então, a violência de gênero, ela está calcada nesta relação. E decorrente desta violência, obviamente, você tem os filhos, você tem as filhas, você tem todo um conjunto de pessoas que são afetadas. Inclusive, uma pesquisa que a gente acompanhou, de uma pesquisadora de São Paulo, em que a própria aprendizagem dessas crianças são afetadas. Claro. pela violência doméstica, desencadeada pela violência de gênero. A violência, a aprendizagem, os seus próprios relacionamentos futuros. Na minha pesquisa, não que o homem violento vai ser um marido violento, uma criança que sofreu violência ou que presenciou violência, notadamente vai ser violento também na vida adulta. Mas vai exercer influência. Na minha pesquisa que eu fiz sobre os sentidos e significados da violência de gênero para as mulheres, todas elas que sofreram violência, os maridos vieram de lares violentos. Né? Ou sofreram violência ou presenciaram violência. Então, não é causa, mas é condição também para desencadeamento da violência. Né?
E o que volta também, Zara, a gente vai continuar falando disso, só que a gente vai ter que fazer um intervalo agora, só que também volta aquela ideia que você falava antes, se a gente está inserido num contexto social, ninguém nasce violento. Mas você vai... aquilo que você vive também é muito importante para as relações que você cria. Né?
Exatamente, exatamente.
A gente vai continuar falando sobre isso, mas agora a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho. Já já a gente volta com a professora Zária. Vamos continuar falando sobre psicologia, sobre gênero e violência. Então, não saia daí. Continue sintonizado.
Extensão e Pesquisa volta já.